política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A eleição passou e os problemas começam a novamente surgir. A vida começa a voltar à realidade e as pessoas vão perdendo um pouco daquele espírito que adquiriram durante a eleição, onde a mosca azul, a mosquinha vermelha, pousou lá, picou o sujeito e ele passou a não enxergar certas situações e certas realidades, esqueceu inclusive de cobrar e passou a vivenciar o processo eleitoral, muitas vezes brigando com parente, com vizinho, por conta de político, de candidato, mas esquecendo da sua própria realidade. Agora, com o passar da eleição, essa realidade volta a surgir. E a gente, pouco a pouco, vai caindo na real e percebendo de que nós precisamos avançar muito ainda. A prova disso, e quando eu falo que a vida começa a voltar à realidade, eu me refiro aos velhos problemas que estão acontecendo, que aconteceram antes e que com certeza vão continuar na mesma proporção ou talvez maior. Ontem, a Fazenda do Estado de Pernambuco fez uma operação nas proximidades do distrito de Pão de Açúcar e apreendeu o ônibus que fazia o transporte de sulanqueiros, né, de compradores, sacoleiros, pequenos comerciantes que saíram do Moda Center com mercadoria. Eu já fui confeccionista e, na época, com a pequena confecção, me formalizei. Eu não sou contra a formalização, muito pelo contrário. O sujeito, o comerciante, ele só consegue crescer a partir de um determinado ponto se ele se formalizar. Ele vai poder registrar os seus funcionários, vai ter os seus benefícios garantidos e a sua empresa será assegurada. Ele vai ter uma estabilidade e uma condição, inclusive, de comprar com nota fiscal, de pleitear negociações com fornecedores de tecido direto da fábrica. Existe uma série de possibilidades, são benefícios para aquele empreendedor que é formalizado. Então, a formalização é algo necessário para essa região. Nós precisamos nos acostumar com ela. E é necessário que, pouco a pouco, a gente mude essa realidade do comércio escancarado, aberto, que nós temos aqui. Agora, o ex-governador Eduardo Campos, quando veio a Santa Cruz do Capibaribe pela última vez, ele disse algo que precisa ser guardado. Santa Cruz do Capibaribe e o polo de confecções precisa ter um tratamento diferenciado. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi dito pelo próprio ex-governador Eduardo Campos. Mas parece que os seus súditos deixados aqui não entenderam essa frase. E esse governo, mais uma vez, volta, pouco a pouco, meio que na surdina, mas começa novamente a agir com uma certa atenção maior para Santa Cruz do Capibaribe. Eu falo isso porque raramente se vê ações da Fazenda Estadual nas estradas que ligam Toritama a Caruaru, por exemplo. Raramente se percebe esse tipo de operação no entorno da Feira da Sulanca de Caruaru. A gente percebe isso com incidência muito grande, todos nós já estamos acostumados com a presença desses veículos da Fazenda ali em Pão de Açúcar, o acesso único que dá para Santa Cruz do Capibaribe. Não sei se nós temos um sentimento de inferioridade, se é uma impressão que se tem, mas se eu estiver errado, que me corrijam. Eu não tenho conhecimento de operações com essa incidência em outras fronteiras de outras cidades. Isso acontece especificamente aqui. Parece que somos alvos desse tipo de operação. Quando volto a dizer, a forma como o Estado deveria lidar com isso deveria ser diferente. Nós estamos diante de uma questão, primeiramente cultural, mas uma questão econômica de longos anos, que os comerciantes daqui se acostumaram a trabalhar dessa forma, com a informalidade, e que precisa ser trabalhada, não exatamente combatida com rigor, porque senão essa cidade quebra. E nós não vamos ter condições de ir muito longe, com o rigor da lei e da fiscalização sendo aplicada aqui. Não somos contra o Estado, não somos contra a formalização. Mas é preciso que haja princípio. É preciso que haja começo. Não se pode, de uma hora para outra, tentar mudar uma realidade de tantos anos. E isso já foi muito discutido. O Estado oferece algumas soluções. Existe a possibilidade dos empreendedores se formalizarem através do MEI, que é o microempreendedor individual. Mas a nota fiscal do MEI, ela não serve para atravessar a mercadoria na fronteira do Estado. Então, como é que vai se resolver isso? Como é que vai se imaginar, por exemplo, que os boxes do Moda Center tenham computadores para emitir a nota fiscal eletrônica? É preciso que a população seja esclarecida, que haja resposta para essas perguntas, que hajam soluções, que essas soluções sejam apresentadas e, pouco a pouco, aplicadas no polo de confecção. Não dá para mudar essa realidade de uma hora para outra. Agora, vamos sim, a partir de agora, voltar a discutir assuntos que já discutimos antes e que durante a eleição foram esquecidos. Você não viu no palanque ninguém falar sobre fiscalização. Você não viu no palanque essa realidade que a gente tanto discutiu aqui, esses e outros temas, serem abordados, ser mote de campanha dos candidatos. Muito pouco se falou nisso. Muito se acusou. Candidato que era candidato do governo, que defendia a fiscalização, como o caso do governador Paulo Câmara, candidato dos empresários, como rotularam o candidato Armando Monteiro, era uma série de rótulos, de rotulação que foram feitos para os políticos. Mas discutir ponto a ponto, apresentar a solução para esses problemas, pouco se fez. A partir de agora, nós vamos colher os frutos de uma campanha feita com lado, com bandeira política, mas com pouca solução e pouco propósito. Os candidatos venceram, outros perderam a eleição. Se você prestar atenção, você vai ver que poucos, muito poucos ou quase nenhum dos que foram eleitos voltaram a essa cidade para agradecer os votos. Eu não estou vendo isso acontecer. A eleição já passou e isso não está acontecendo. Teve candidato que veio aqui exaustivas vezes durante a eleição, colheram os votos da população como se fosse curral de gado, foi embora, a eleição passou e ninguém viu mais, principalmente os representantes federais. Onde eles estão depois que a eleição passou?
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A partir de agora, vamos trazer à tona, né, os assuntos que são pauta, que são destaque na política nacional, estadual. Vamos falar também sobre questões institucionais, administrativas, enfim, vários pontos que serão abordados no programa de hoje. Inclusive, já o resultado também, né, a repercussão da entrevista concedida ontem pelo vereador Jânio Arruda, lá de Taquaritinga do Norte. Inclusive, eu tinha dito ontem aqui, viu, Romenick, que Taquaritinga era a cidade do Agreste de Pernambuco, a única cidade que o Aécio Neves teve mais votos do que Dilma, mas, na verdade, foi a única do estado de Pernambuco em que isso aconteceu.
Pois é, e aí mostrando a força principalmente por dois grupos, né, os dois grandes grupos de Taquaritinga do Norte, o grupo liderado por Jânio Arruda e o grupo liderado por Hélio Villazio, terem seguido, né, terem apoiado o candidato Aécio Neves. Lógico que cada um discorda do apoio um do outro, né, dizendo que um trabalhou mais do que o outro, mas isso de certa forma influenciou, né? E aí houve uma propagação grande também, principalmente no distrito de Pão de Açúcar, onde foi dali que começou, principalmente ali naquele reduto, né, eleitoral, onde começou a questão da Dilma inimiga das emancipações, né? Isso aí prejudicou bastante a eleição da presidente Dilma lá em Taquaritinga, porque a expressão de voto em Pão de Açúcar da Dilma Rousseff frente ao Aécio Neves foi muito pequena em Pão de Açúcar, e a gente sabe que quem dá a vitória ou não em Taquaritinga do Norte é Pão de Açúcar. Isso aí, com a votação não expressiva em Pão de Açúcar, leva sempre à derrota. E isso influenciou muito e contribuiu para que o Aécio Neves vencesse em Taquaritinga do Norte, né, é a única cidade do estado de Pernambuco ao qual ele teve êxito.
8 horas e 13 minutos, vamos falar um pouco sobre a possível formação do novo governo Dilma, que vai acontecer agora em 2015, e nos bastidores já se especula muita coisa. A matéria está no G1, antes mesmo da presidente reeleita Dilma Rousseff iniciar as consultas para montar a futura equipe de ministros integrantes da campanha, já reconhecem que o primeiro escalão do futuro governo terá nomes com influência no Palácio do Planalto. O principal consenso entre os petistas é em relação ao protagonismo do governador da Bahia, Jax Wagner. Independente do cargo, ele já é apontado como o principal interlocutor da presidente no segundo governo. Para o Ministério da Fazenda, no lugar de Guido Mantega, o mais cotado é o ex-secretário executivo da pasta, Nelson Barbosa, que também é próximo de Lula. Na pasta de desenvolvimento, o nome mais forte é do empresário Josué Alencar, do PMDB, que tem apoio do governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, também ganhou visibilidade na campanha e pode ocupar uma nova pasta ou participar do novo Conselho Político do governo. Outra mudança deve ocorrer no Ministério da Cultura. Segundo assessores, Dilma não esconde sua contrariedade com a ministra Marta Suplicy, uma das defensoras do movimento Volta Lula no início do ano. O nome mais forte é o do ex-ministro Juca Ferreira, responsável por mobilizar apoio de artistas e intelectuais para a campanha de Dilma. Entre os aliados, o governador do Ceará, Cid Gomes, é cotado para um cargo de destaque no primeiro escalão. Ele pode ocupar o Ministério da Integração Nacional para concluir a transposição do Rio São Francisco. Se isso acontecer, vai estar, na verdade, ocupando o cargo que já foi ocupado pelo irmão, né, pelo Ciro Gomes.
Exatamente. E aí a gente observa que vai haver várias mudanças no governo Dilma, né? E necessário, até porque foi uma promessa da Dilma, né? Você bem falou ontem, né, a questão de que nunca tinha visto antes, né, o governo propor mudanças, assim como a oposição, né? Para quem já fez ou estuda ou faz um curso superior, sabe como é a eleição de centros acadêmicos, de DCE e assim por diante. Quem está no poder faz propaganda, quando vai para uma reeleição, faz propaganda de oposição. A pessoa fica até em dúvida quem é a oposição e quem é a situação. E isso ficou claro também nas eleições nacional desse ano, né, onde o 70% do eleitorado queria mudança, e aí o governo teve que se mostrar também que a mudança poderia acontecer com quem estava no poder. E a presidente mostrou que em alguns pontos errou nesse primeiro mandato, quer consertar no segundo, e está trazendo aí nomes para compor um novo ministério, né, fazendo alterações nesse novo ministério. O natural seria manter, né, mas como foi propagado a mudança, então mudar os ministérios para ver se novas soluções acontecem, né? E aí, destaque para o Jax Wagner, né? Vai ser uma das pessoas de confiança da presidente Dilma nessa nova composição dos ministérios. Já foi ministro na época do presidente Lula, volta agora após concluir seus mandatos de governador em um ministério da presidente Dilma. Isso já é praticamente certo. E certo também a saída da Marta Suplicy, que perdeu muito espaço no governo Dilma, principalmente por, como está bem dizendo aí a matéria, por fazer o coro de Volta Lula, do Volta Lula, né? Fazendo com que, aquele, a gente sempre falava aqui, o Volta Lula era reconhecer que o governo Dilma não ia bem. E aí a Marta Suplicy foi quem mais puxou essa situação. Não sei se revoltada principalmente porque foi excluída do processo da eleição municipal, né, da Grande São Paulo em 2012, e também excluída do processo da eleição estadual, né, do estado de São Paulo nessas eleições de 2014. A Marta queria concorrer tanto na eleição em que foi colocado o Haddad pelo presidente Lula, quanto agora onde foi colocado o Padilha. Ela se saía melhor nas pesquisas, mas o Lula insistiu na tecla de colocar o Padilha, a Dilma também insistiu na tecla de colocar o Padilha, excluindo a Marta, e eu vejo aí a Marta Suplicy cada dia mais perdendo espaço dentro do PT, né? A Marta vem perdendo esse espaço, é preocupante, principalmente porque seu ex-marido, né, apesar de serem ex, mas tem uma relação familiar ainda, pelo menos aparenta ter uma relação familiar muito boa, né, e o Suplicy perdeu uma eleição, uma cadeira no Senado que já vinha anos lá, né, e aí a família Suplicy, aos poucos, saindo da política. Não sei se vai ter espaço o Eduardo Suplicy em um dos ministérios que valeria a pena, né, ele está em um dos ministérios da presidente Dilma pela ética do Eduardo Suplicy, né? E aí a Marta saindo, quem sabe o Eduardo pode compor, né?
8 horas e 19 minutos, deixa eu trazer aqui a notícia sobre o pronunciamento do Cássio Cunha Lima, lá na Paraíba, né, candidato derrotado nessas eleições. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, disse na tarde de ontem, durante entrevista à imprensa, em João Pessoa, que o resultado da eleição na Paraíba, garantindo a vitória do governador Ricardo Coutinho nas ruas, se deve à coalizão de forças, sobretudo no segundo turno. É indiscutível esse reforço. Já no primeiro turno, houve a adesão do PT, que trouxe um reforço muito importante para a candidatura do governador. A eleição teve o papel muito importante de lideranças, como a do prefeito Luciano Cartacho e Lucélio Cartacho, Cartacho, da capital. E no interior, a presença de outras lideranças, disse Cássio Cunha Lima, citando Lígia e Damião Feliciano. No segundo turno, ele destacou o apoio do PMDB a Ricardo, embora ressaltou algumas lideranças do partido têm apoiado sua candidatura. Segundo Cássio Cunha Lima, o senador Vital do Rego terá que explicar a falta de... Após 4 anos de crítica ao governo, faltando 20 dias para a eleição de segundo turno, de ter aderido à candidatura do socialista. Não é um movimento comum, normal. Você passa 4 anos fazendo oposição ao governo e, faltando 20 dias, adere a esse governo, ressaltou o tucano Cássio Cunha Lima, que perdeu as eleições lá na Paraíba.
A fala do Cássio é compreensível, principalmente de quem perde uma eleição, né? Mas todo mundo sabe na Paraíba que os Vitais do Rego, né, o pessoal da família Vital do Rego e o pessoal dos Cunha Lima não se batem, né? Foram disputas históricas, principalmente na cidade de Campina Grande. E aí fica difícil para Cássio Cunha Lima. O Vitalzinho teve que escolher uma opção, mas todo mundo sabe que ele nem se batia com o Cássio Cunha Lima, muito menos com o Ricardo Coutinho. Eu acho que o histórico de disputas, né, o histórico de rivalidades, fez com que Vitalzinho acabasse optando pelo Ricardo Coutinho e não pelo Cássio. Os Vitais do Rego sempre foram oposição aos Cunha Limas. Quem conhece a história da Paraíba, a história política da Paraíba, sabe muito bem disso. Tanto que ficou muito tempo. João Pessoa, Cássio fazia o prefeito, e em Campina Grande a oposição ficou fazendo as prefeituras por um bom tempo. E isso comandado principalmente pelos Vitais do Rego. Então, foi uma opção. Ele teve que optar, teve que se posicionar, não quis ficar neutro e optou pelo Ricardo Coutinho frente ao Cássio Cunha Lima. Isso foi uma opção histórica, uma opção de analisar o contexto histórico. Seria muito difícil, na minha opinião, ele apoiar o Cássio Cunha Lima em um segundo turno. Talvez a neutralidade pudesse acontecer, mas aí ele não quis ficar em cima do muro e quis derrubar de fato os Cunha Lima do poder.
Falamos um pouco sobre a política lá na Paraíba, né? Como está sendo, na verdade, a reação política após a derrota do Cássio Cunha Lima, vitória do Ricardo Coutinho. Deixa eu trazer aqui a pauta sobre a entrevista ontem do Jânio Arruda, aqui na Rádio Polo. Ele esteve no programa Estúdio 1, bastante participou por telefone do programa do Magno Martins, ou seja, teve um dia assim de muita exposição o Jânio Arruda, e se atribuiu a ele o resultado das eleições lá em Taquaritinga. O programa Estúdio 1 recebeu ontem o vereador Taquaritinga Jânio Arruda. O político comentou sobre os resultados das eleições e afirmou que a vitória de Aécio Neves, na Dália da Serra, se deve ao esforço do seu grupo. Nós fizemos a campanha de Aécio no município, colocamos carro de som na rua. Nosso comitê ficou sendo o de Aécio e obtivemos uma vitória histórica. porém não imaginávamos que Taquaritinga seria a única cidade de Pernambuco que ele venceria nas eleições, afirmou. O mesmo foi questionado sobre uma possível aliança com o atual prefeito do município, Evilásio Araújo, e declarou que essa junção seria impossível. No primeiro turno, nós dois apoiamos Paulo Câmara, Fernando Bezerra Coelho e Marina Silva, e agora Aécio Neves. Porém, não diria que essa aliança seria impossível. Até que na política não existe essa questão de impossibilidade. Então, só corrigindo aqui a primeira parte do texto, ele disse que não seria impossível, né? E nos últimos tempos a história demonstra que há uma dificuldade muito grande de juntar os dois grupos, apesar de o objetivo ser um só. E eu não acredito nessa união, frisou. O vereador completou que a dificuldade da união ainda se torna maior porque Evilásio não pensa no coletivo, e sim no individualismo, segundo Jânio. Eu duvido muito que ele queira deixar o interesse pessoal, que tem sido maior do que uma causa coletiva. Ele é uma pessoa totalmente individualista e que não age em conjunto. Eu acho muito difícil a nossa junção, concluiu. Jânio acredita que nas próximas eleições para prefeito em 2016, o município deverá ter em torno de 4 candidatos na disputa, e afirmou que ele mesmo deverá ser um deles. Creio que em 2016, Taquaritinga deverá ter 3, 4 ou mais candidatos a prefeito. E estamos trabalhando para termos um candidato, e a possibilidade é de que eu próprio possa ser o candidato. Essa é a lógica do nosso trabalho, afirmou Jânio Arruda. 8:32, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rádio Polo. Agora teu retorno está muito baixo, Ney.
Isso, até porque você está em São Paulo, né? Fica distante. Inaldo, como estão, na verdade, as articulações para o novo governo de Dilma Rousseff?
Olha, nem especulações existem muitas, né? A partir do momento que a presidente já anunciou lá atrás que não manteria o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, e fez muito bem, porque é um dos piores ministros que ela tem. Então, a partir da confirmação da vitória domingo à noite, a imprensa nacional, hoje, aqui já passei uma vista aqui nos jornais do Sul, todos querem saber quem é que vai substituir Guido Mantega, né? Que é o ministério mais importante, o Ministério da Fazenda. E aí já surgem algumas especulações, poderia ser o Henrique Meirelles, né, que presidiu o Banco Central no governo do presidente Lula. E há também muitas especulações a respeito, por exemplo, do governador da Bahia, porque o atual governador da Bahia, Jacques Wagner, que passou a tarde reunido com ela ontem no Palácio da Alvorada. Então, aí já se cogita que o Jacques deverá ser ministro, eu também acho, porque ela tem algumas figuras importantes aí que contribuíram para a reeleição dela, o Cid Gomes no Ceará, o próprio Ciro, né, que hoje é o secretário de saúde lá do irmão no Ceará, o Gilberto Kassab, né, ex-prefeito aqui de São Paulo, que levou o partido dele, o PSD, para a coligação que apoiou a presidente. Enfim, são os nomes assim que começam a ser especulados aí pela imprensa nacional. Não se sabe se realmente serão, mas com relação especificamente ao Jacques Wagner e ao Kassab, eu acredito que ambos deverão sim ser convidados para o futuro ministério pela importância que tiveram na eleição, né? Não tivesse, se o Kassab não tivesse apoiado a reeleição de Dilma, muito provavelmente a votação dela aqui em São Paulo teria sido menor do que foi, né? E ela levou uma surra aqui em São Paulo de 7 milhões de votos, o que não é pouca coisa.
Inaldo, deixa eu perguntar sobre um assunto que vai causar polêmica nesse novo governo, que é a questão da reforma política. Será que Dilma realmente vai ter condições de tocar para frente esse assunto que é há tanto tempo discutido no Brasil?
Eu não acredito em reforma política nem em reforma tributária. Acho que a gente já conversou sobre isso, porque, em primeiro lugar, o que é reforma política? Qual é a reforma política? É o quê? É o voto distrital? É acabar com a obrigatoriedade do voto, acabar com as coligações proporcionais, acabar com a reeleição. Enfim, se você conversar com qualquer deputado ou senador, cada um tem na sua cabeça o seu modelo de reforma política, que é aquela reforma que atenda ao seu interesse individual. Então, eu sinceramente não acredito nessa questão essa tal reforma política, nem com plebiscito, nem sem plebiscito, e não acredito por uma razão muito simples, porque não existe na sociedade brasileira hoje consenso em relação a nenhum dos temas que estão aí colocados. O próprio Aécio, por exemplo, defendeu, né, o fim da reeleição, não sei, mas era mais para dar uma satisfação interna no PSB, no PSDB, aliás, ao governador Geraldo Alckmin, que já deverá ser a bola da vez no PSDB para a eleição de 2018. Então, mas ele mesmo falava sem muita convicção nisso, entendeu? Não, acaba com a reeleição, mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Só que se você fazer mandato de 5 anos, para prefeito, governador e para presidente, teria que fazer também para deputado, para senador. Será que o Congresso estaria de acordo? Porque aí o mandato do senador ou ficaria sendo de 5 anos apenas, ou se não de 10. Em vez de 8, 10, para você ter, como é hoje, uma eleição renova 1/3 do Senado, na eleição seguinte renova 2/3. Então eu não acredito em reforma política e muito menos em reforma tributária. A presidente na televisão falou, etc. Reforma tributária, por quê? E na reforma tributária é o seguinte: todos querem ganhar e ninguém quer perder. O cara diz que é a favor da reforma tributária desde que o bolo tributário dele aumente. E a gente sabe que isso não tem como acontecer. Se você for fazer uma consulta aos governadores em relação a essa tal reforma tributária, o ideal que seria que a União ficasse aí com 40% do bolo, do conjunto dos tributos, e mandasse 30% para os estados, 30% para os municípios. Agora, pergunte se São Paulo concorda com isso, se o Paraná concorda, o Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro. Então, esses temas vão ocupar muito espaço na mídia a partir de fevereiro, com a instalação do novo Congresso, mas eu não acredito que nenhum nem outro vá para frente. Por isso que eu acabei de dizer, porque não há consenso em torno de nada.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela participação e boa viagem para você.
Obrigado, Ney, amanhã eu estou em Recife, se Deus quiser. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:38, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, que está em São Paulo, né, mas participa conosco falando sobre a política nacional. Rominick, a reforma política realmente tem esses entraves, né? E há décadas que é discutido no Brasil, até hoje ninguém colocou para frente.
Exatamente, e a Dilma, pelo menos nas entrevistas pós-eleição, vem demonstrando essa vontade, essa disposição para discutir a reforma política e dar continuidade à reforma tributária, né? Dar continuidade, até porque já vem sendo discutido no Congresso Nacional, vem em trâmite. Agora sabemos que a reforma política vai mexer com quem está no poder, né? E como o próprio Hinaldo falou aí, ninguém quer perder não, todo mundo só quer ganhar, né? E utilizar uma reforma política trabalhando com quem está no poder, por isso que a presidente Dilma foi por demais inteligente na colocação de suas palavras ao falar que é necessário um plebiscito, né? Por quê? Porque aí vai ser a vontade popular frente aos políticos. Isso é necessário, aí sim é necessário, porque se depender apenas de quem está lá no Congresso e no Senado, meu amigo, eu vou querer perder meu mandato, eu vou querer perder minha cadeira, né? Meu poder político que eu estou lá, não, ninguém vai querer não. Então é uma discussão complicada por demais, né? Mas que ela vem demonstrando essa disposição. Então vamos aguardar um pouco, pelo menos esses primeiros meses do segundo mandato que irá iniciar, para ver se essa disposição de fato vai ser colocada em prática ou se vai ser mais uma vez palavras ao vento.
8:40, Paulo do São Cristóvão está perguntando aqui como fica a situação de Armando Monteiro. Na verdade, Armando volta para o Senado para o normalmente. Senado.
4 anos
ele não renunciou, né? Ele se licenciou. E o mandato de senador é de 8 anos. Então ele cumpriu os 4 primeiros, agora ele tem mais 4 anos como senador.
Como aliado da presidente Dilma e essas mudanças na composição do ministério, apesar do nome dele não aparecer como um dos cotados, mas na pior das hipóteses ele está aí para concluir o mandato de senador, né? Na pior das
mais hipóteses. 4 anos, é o mandato mais longo no Brasil, o senador é diferente dos outros. Né? O senador ele tem direito a ficar 4 anos, né, quando eleito. Então Humberto Costa e Armando Monteiro são, aliás, 8 anos. Humberto Costa e Armando Monteiro são senadores que foram eleitos há 4 anos atrás, tem mais 4 anos ainda pela frente. Rominique.
O quê?
Deixa eu trazer aqui mais um assunto sobre as medidas que estão sendo adotadas pela presidente Dilma, né? Daqui a pouco nós vamos ter um contato com o vereador Dida Dinan. Vai participar conosco em alguns instantes aqui no programa Rádio Debate. Olha, a presidente Dilma Rousseff afirmou na noite de ontem, na entrevista ao Jornal Nacional, que antes do fim do ano vai anunciar de forma muito clara as medidas que tomará em relação à economia. Já se sabe que o ministro não vai ficar, né? O Guido Mantega. Ela disse que pretende dialogar com todos os setores da economia antes de começar a adotar medidas para transformar e melhorar o crescimento da nossa economia. Inclusive, é interessante como o Jornal Nacional, a Globo, é tão criticada, na posse, inclusive, na posse não, no ato de comemoração de Dilma lá em Brasília, quando o resultado da eleição foi definido, a população ali embaixo gritava, abaixa a Rede Globo várias vezes, enfim, isso aconteceu muito, né? Mas mesmo assim, a Globo tem um poder muito grande em conseguir as entrevistas. Os presidentes da República, quando eleitos, praticamente a primeira entrevista exclusiva que faz é justamente a TV Globo e o Jornal Nacional.
Exatamente, a Globo ainda é líder de audiência, apesar de vir caindo sua audiência nos últimos anos, mas ela ainda é líder de audiência em todo o país, né? Tanto que sempre o debate mais esperado e o debate que mais repercute durante o período eleitoral é o da Rede Globo. Então, é uma emissora que qualquer político, mesmo criticando, tem que respeitar, né? Mesmo que criticando, tem que respeitar. E sempre houve esse desafeto entre o PT e a Globo. Isso não é de hoje, lá desde a década de 80, desde a redemocratização da República, há esse desafeto que iniciou principalmente no debate editado que aconteceu em 89, na disputa Lula e Collor, né? Que depois foi confidenciado pelo Bonner. Não o William Bonner, mas sim o Bonner, pai do Boninho do BBB, né? Que aquele debate foi editado e que prejudicou de fato o Lula. De lá pra cá sempre houve esse clima ruim, né? E os petistas, a militância petista não gosta da Globo e faz esses protestos, esses movimentos, né? Assim como a Rede Globo também tem a Veja, que virou agora o inimigo número um do PT após essa capa ter sido colocada, com a editora, o prédio da editora sendo pichado pelos manifestantes, pelos militantes do PT. Então, é natural, normal, né? Normal dentro dessa conjuntura histórica que vem desde a década de 80. Não é nada, não existe nenhuma anormalidade, não. Agora, que depende da Globo, depende, né? Isso a gente observa que desde quando o PT assume o poder em 2002, sempre dá a entrevista exclusiva à Globo após as eleições.
Só corrigindo aqui, né? Na verdade, ela esteve também ontem na Record, né? Silvio me passou aqui, né? Porque Márcia tinha me passado a informação errada.
Márcia não é complicado. Confiar em Márcia.
Então, não foi. A primeira não foi a Globo esse ano, né? Mudou. Agora ela falou a TV Record e depois passou também pelo...
Até pelos horários dos jornais, né? Acabou sendo primeiro o da Record.
Em relação à reforma política, tanto numa entrevista quanto na outra, ela voltou a falar que vai ser prioridade do governo. Aí eu já começo a discordar daquilo que diz Hidalgo Sampaio, né? Se ela reforça a tese de que há necessidade de um plebiscito para decidir sobre isso, mas diz que vai ser prioridade do governo. Então, tende a mudar algumas regras eleitorais no país. Durante a campanha, ela falou muito sobre a questão do financiamento privado, né, o financiamento de empresas, empresarial, para a eleição. Afirmou que é contra esse financiamento e que pretende também mudar isso durante um ato de reforma política.
E outra prioridade que ela colocou foi o combate à corrupção. Ela intensificar esse combate à corrupção é o que ela vem afirmando em suas entrevistas concedidas nas diversas emissoras.
8:55, deixa eu trazer mais alguns dados aqui. O Ministério da Fazenda, mais uma vez, ela volta a sinalizar a não continuação do ministro Guido Mantega à frente do Ministério, deve realmente ser substituído, não vai estar no cargo em 2015. Mantega, que inclusive também concedeu entrevista ontem afirmando que os índices, por exemplo, da Bolsa, que caiu com a eleição de Dilma, não foram motivados pelo resultado da eleição, mas sim foi uma tendência internacional, segundo as explicações do ministro. 8:56, vamos agora para a entrevista.
Entrevista.
Na linha com o vereador Dida Dinan. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que fazem essa rádio, Polo FM, e bom dia aos ouvintes.
O senhor vai se dirigir daqui a pouco para a câmara? Está em Poço Fundo ainda, vereador?
Não, eu estou em Santa Cruz.
Está em Santa Cruz, né? Vereador, antes da gente falar sobre alguns assuntos relacionados à política propriamente dita, só ressaltar o seguinte: o senhor foi autor do projeto que fez com que a prefeitura realizasse a restauração das praças no centro de Santa Cruz, ali na Avenida José Francelino Raimundo Francelino Aragão, próxima Caixa Econômica, não é isso?
É isso, ali foi um desenvolvimento nosso, e a primeira parte, depois daquela que já foi feita, né, por gestões anteriores, espero que seja concluído, né, até ali perto do açougue, né, para ficar o centro da cidade com uma beleza, né? Porque ali é triste você passar e ver o centro da cidade de Santa Cruz de Capibaribe, uma cidade que tem nome a nível nacional, até internacional, e ter um centro daquela forma. Então, inconformado com isso aí, entrei com esse requerimento. O prefeito aos poucos vem atendendo. E tem também nenhum requerimento parecido lá na Avenida, lá na Rua Grande ali. Porque eu acho que Santa Cruz começou pela jameleira ali, aquela coisa totalmente deteriorada, e é uma coisa que Santa Cruz não merece. E outros requerimentos são vários. Até eu aproveito essa oportunidade para falar para o povo de Santa Cruz de Capibaribe que eu estou pecando, não só eu, mas acho que também por parte do meu assessor, ou pessoas ligadas a mim, que tem que assumir. Tem vários e vários requerimentos importantes que já foram concluídas as obras, como o canteiro da PS-160, aquela rua que faz a ligação Senai, Fadire, a escola Maria Lúcia, igreja Nossa Senhora Aparecida, Casa da Criança, foi um projeto meu também, que o povo precisa saber. Então, Ney, em alguns momentos, eu até já falei com algumas pessoas da imprensa que eu fico pecando nesse sentido aí. Poço Fundo, foram três ruas muito bom para lá. Aquele esquema de sistema de televisão, de telefone, ou melhor, desculpa, do Hoje a Vivo lá tem internet, né? Sinal de telefone, que nunca aconteceu isso aí. Eu, com a minha luta aí, consegui. E são vários e vários requerimentos conquistados, que pouca gente sabe. Isso é ruim também para o vereador. E eu preciso, de qualquer forma, para sair para toda a população, para saber o trabalho do vereador, aquela pessoa que você acredita, né, que vibra, vota. E eu estou pecando nisso aí, mas eu vou conseguir um mês, se quiser, para passar para a população meu trabalho lá na Câmara de Vereadores.
Voltando um pouco, vereador Dida, a questão da revitalização do centro, né? Eu não sei se foi um requerimento seu, mas ali na Rua 13 o governo também fez algumas ações, né? Transformou a parte do canal. E é bacana isso, porque muitas vezes são medidas simples, mas que outros governos deixaram de fazer, né?
Pois é, Ney. Muita gente lá é testemunha, inclusive aquelas pessoas do mototáxi ali. O quanto eu vinha cobrando, aquelas pessoas que tem ali um hotel hoje, na casa que era de Geraldo Marques, eu acho que vocês lembram. Aquele canal ali, discuti com algumas pessoas que jogavam lixo lá, pedi para não fazer isso aí, fui na secretaria. Aí eles prometeram que fique tranquilo que a gente vai providenciar isso aí. Lá hoje existe, você viu, ficou até bonito, e também existe aquela coleta de lixo, né, que eles colocaram lá, pra, se a pessoa for educado, vai ter que jogar o lixo ao invés de meio da rua, vai jogar no coletor lá de lixo. Então ali não foi um requerimento meu, mas fui direto na secretaria. Falei com o Pedão, falei com o Francisco, falei com o Nego Zé. Nego Zé, tira aquele lixo de lá. abriram mais aquilo ali também, aquela foi ideia dele, entendeu? Mas é um trabalho que muitas vezes, né, a gente vai à rua e através da cobrança de algumas pessoas, a gente vai direto na secretaria e pede, mostra que vai ficar legal, e eu tive uma participação muito grande naquilo ali, graças a Deus.
Vereador, deixa eu aproveitar a sua participação para falar sobre um assunto. Nós já falamos com outros vereadores sobre isso, que é a questão da presidência da Câmara. Alguns nomes já colocam o senhor como uma preferência, né, para ocupar esse cargo a partir de 2015. Mas como é que o senhor se prepara para isso? O senhor vai colocar seu nome realmente à disposição?
Eu deixo à disposição do grupo nele. Se for para resolver alguns problemas, eu estou pronto para isso. Porque você sabe, sempre tem arranhões com alguns candidatos, alguns vereadores, né? A gente sabe, não é coisa grave, séria, mas existe algumas coisas que os vereadores ficam, sei lá, com os sentimentos aí. E eu não tenho esse problema com nenhum, a não ser que alguém tenha comigo. Mas eu deixo à disposição do grupo. Se for para mim ser o presidente da Câmara numa boa, sem precisar prejudicar ninguém, ou está fazendo jogo para a população, principalmente aquelas pessoas que acreditam na gente, fazendo um tipo de jogo, de jogada para prejudicar, eu não quero ser presidente, nem agora, nem nunca. Eu só quero, se for uma coisa, um consenso de todos. E você acha, que tem acompanhado a política de Santa Cruz Capibaribe, e todos os ouvintes sabem também o quanto eu lutei por esse grupo, o quanto eu botei a minha cara em momentos difíceis, quando ninguém quis. Porque um exemplo eu vou lhe dar agora. Na morte de Guga, aquele menino que jogava bola, que é irmão de Romero, do posto de gasolina, Zé Elias me chamou e disse: Dida, você não pode, acho que era no tempo do Nanau, não faça isso, você não pode entrar de candidato a vice, porque você vai perder a eleição. Eu estou dizendo a você porque eu tenho conhecimento, talvez ele soubesse de alguma pesquisa. Eu disse: eu faço parte de um grupo, eu já disse que ia, e agora você pode dizer que eu possa perder com 10 mil votos. Eu não vou abrir mais de jeito nenhum. Eu estou lhe avisando. Então, você siga em frente e já está certo. Muito obrigado aí pela informação, mas eu vou lutar. Você que acompanha a política sabe. Então, eu queria até, se fosse por entendimento de alguns colegas que sabem de tudo isso aí seria ótimo. E tem uma, Ney. Não pense que eu não tenho condição, como muita gente fala, que a gente, talvez você não acredite muito, aí não vai se preparar tanto. Mas eu tenho condição, tranquilo. Já conversei com o menino da Câmara, já conversei com quem foi presidente. É só me dedicar. Um exemplo, se for Dida Dinan, o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou, a partir do momento que for tudo concordado, eu vou entrar fundo nos assuntos da Câmara, que lógico que o vereador também tem que entrar. Isso aí é uma falha. Mas mais ainda por conta da presidência, entendeu? Aí você sabe o que acontece com o presidente. Ele tem que estar em cima de tudo que acontece ali. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Agora, se alguém não votar em mim, por algum motivo, eu voto em qualquer um da gente, desde que todo mundo aceite, sem problema nenhum. Agora, eu falo isso, né, e voto mesmo. Não é muita gente querendo conquistar voto de algum deles lá, não. Eu voto tranquilamente, sendo do grupo da gente. Agora, se for pelo lado de entendimento, inclusive tem alguns vereadores, não vou citar nomes aqui, mas prefere, talvez, não sei se foi por isso e tal, mas pela minha luta com o grupo, falam que estão dispostos a votar em mim, só que a gente nem sentou ainda para discutir esse assunto. Acredito que cada um vai ter suas propostas aí, e eu estou na luta, tranquilo, sem problema, e estou preparado para defender o nosso grupo, a cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Agora, se não der certo, paciência, fica para outra vez, e a gente vai trabalhar do mesmo jeito, porque foi para isso que a gente chegou até a Câmara dos Vereadores.
Vereador Dida, o senhor falou que já procurou, inclusive já conversou com servidores da Câmara, com ex-presidentes, então já me leva a crer que o senhor se prepara, inclusive, para essa possibilidade mesmo, né?
Não, porque tudo pode acontecer, né, Ney? Se for o caso de me escolherem lá, diante de algumas reuniões, aí você está mais preparado, né? Porque a gente nunca está 100% preparado, você sabe disso, você faz raio, você tem um conhecimento muito grande, mas a cada dia é uma novidade e você precisa estar em cima dos fatos e tudo que acontece para você mostrar um trabalho bem melhor, um trabalho mais, até que agrade mais a sociedade, né? Então, são essas coisas que a gente precisa se atualizar. E às vezes você se acomoda, eu não sou presidente, né? Eu vou ver o meu lado aqui e tudo bem. Mas a partir do momento que você, até os governos quando ganha, você sabe que ele fala a primeira coisa, a responsabilidade agora aumenta. Não é isso que ele fala? A responsabilidade aumenta. Então é em cima disso aí que eu quero falar, entendeu? Tem o tempo, todo o tempo do mundo para cuidar da Câmara de Vereadores. Uma coisa eu vou deixar bem claro também, que é bom quando as pessoas falam, mas aí eu não vou correr risco de acontecer problema nenhum na Câmara, porque todo mundo me conhece. E primeiro de tudo, eu não tenho coragem nenhuma de partir para algumas coisas que eu não gosto e que a sociedade também não. Aí pode ficar tranquilo. Mas isso, a presidência da Câmara não depende só de mim. Isso aí cada um tem algum argumento, todo mundo sabe disso, né? Diz porque é candidato. Mas isso aí a gente vai. Eu acho que essa semana, né, todo mundo fala, vai passar a eleição e vai ter a conversa sobre a presidência da Câmara. Eu queria só uma coisa, Ney, que não acontecesse. A gente parar com isso de estar assustando o eleitor. O eleitor já não aguenta mais. Toda presidência de Câmara é esse problema. Alguém se aliando a alguém, alguém tentando prejudicar. Isso está na hora de acabar. A gente tem que assumir as coisas. Se não der, paciência, igual eu falei antes, paciência. Uma hora vai ter a sua oportunidade. E a vida da gente é isso. A gente tem os momentos. Todos nós temos os nossos momentos. Então não é preciso estar desgostando o eleitor. A gente tem 9 vereadores. A gente tem 9, nem sentou ainda. Existem vários e vários comentários que também não pode falar que é verdade ou não, né? Porque são conversas que eu ouvi falar. E a conversa de ouvir falar não é bom você ficar passando para as pessoas. Então, vamos aguardar, vamos ver, eu acho que o prefeito vai juntar todo mundo. E que muita gente diz também que alguns vereadores fazem o que o prefeito quer, mas não é dessa forma. A gente tem que combinar algumas coisas para que a coisa funcione legal, mas não ser preso com ninguém, entendeu? A gente tem o respeito, é diferente.
Tá certo então, vereador Dida, muito obrigado pela participação. Lógico que nós vamos ficar acompanhando esse processo e aguardo um dia, inclusive vamos marcar um momento que o senhor possa vir aqui para falar mais sobre os projetos e ações, né? Como o senhor mesmo falou, é importante que a população conheça isso.
Eu tenho um trabalho sério, na zona rural, todo mundo sabe disso. Muitas vezes, quem trabalha na prefeitura sabe, eu não espero prefeitura porque tem que passar para alguém, eu já resolvo por mim mesmo, entendeu? Então, eu, fora de requerimento, eu acho que eu estou fazendo a minha parte e muito bem. Agora, o pessoal, é uma pena que muitas vezes, Ney, eu não sou nenhum santo não, mas eu sigo uma parte da Bíblia, porque a gente, se for para ajudar alguém ou fazer as coisas e ficar falando, na Bíblia não é legal. Quem tem que dar recompensa é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na política é tão complicado que é desse jeito. Se você não falar, às vezes tem pessoas que têm conhecimento e não têm coragem de falar porque prejudica alguém, né? É uma pena. Aí é nesse sentido que muitas vezes eu falho. Não, alguém vai falar, mas não fala. Aí eu tenho que tomar tomar o meu rumo em termos de mostrar as obras, o que eu conquistei até agora. Que lógico que eu já disse e repito, vereador não tem poder para executar a obra, mas ele vai, conversa em secretaria, conversa com o prefeito e a coisa vai acontecendo, né? Nesse sentido aí. Eu te agradeço muito pela oportunidade, Ney, e tenho acompanhado o programa de vocês aí com meus amigos, né? Natália Arruda, que é um amigão, Ralf, acaba lá de Poço Fundo, que eu digo a ele, você quer ser de Poço Fundo ou não? Ele quer ser de Poço Fundo. Leone, né? Eusébio e Silvio José, todos vocês aí estão de parabéns com esse programa maravilhoso. Isso, Santa Cruz só tem a ganhar com isso. Um abraço, bom dia a todos e sucesso aí para todos vocês.
Tá certo então, um abraço então. Conversamos com o vereador Dida Dinan aqui no programa Rádio Debate. São 9h10, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco, na segunda parte do Rádio Debate, evidentemente que vamos ter uma repercussão, conversar sobre esses assuntos ainda relacionados à presidência da Câmara. Silvio José, com sua turma de amigos, logo mais após o intervalo.
A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem, bom dia Santa Cruz Capibaribe, bom dia você, bom dia todo Agreste Setentrional. Estamos chegando e estamos começando aqui nessa manhã de terça-feira mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte, a hora do debate. Na técnica de som, o Jobson, hoje auxiliado pelo Rosael. E aqui comigo tem o Zebinha. Bom dia, Zébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Seu Rosael aqui visitando mais uma vez os nossos estúdios. Mandar um abraço especial, Silvio.
Diga.
Para o pessoal lá do Fabrico de Dona Marluce, meu tio Jailson. Minha tia Cida também trabalha lá. Ela disse, me chame de Lia, que o pessoal me conhece de Lia. Eu digo, tá bom, mandar um abraço. E para todo mundo lá. E também para todos os demais ouvintes da Polo FM.
Da igreja. A da igreja matriz.
Minha mãe. Dona Assunção.
Dona Assunção
é minha mãe.
É sua mãe?
É.
Desde criancinha?
É.
Desde que você nasceu?
É, exato.
É. Então, Dona Assunção, um cheirão, viu?
É, cheirão. Isso é nepotismo, né?
Vai dar um abraço.
O que você tá fazendo tá
vendo,
aí é
nepotismo. Tá vendo, ouvintes? Natália Arruda chama de nepotismo, mandar um abraço.
Não, vai mandar um abraço pra família todinha.
É por isso que ele pegou a lixa ali, fica mandando aqueles abraços ali. Isso também pode ser compra de apoio aí também.
É verdade, é verdade.
Não,
é
isso aí. Pode ficar.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, Jovens, Rosael, Ney Lima, companheiro Ney Lima. Bom dia especial a todos que estão aí sintonizados no Rádio Debate, em nossa cidade e em toda a região.
Bom dia, Natália Arruda.
Bom dia.
Meu rei, pode escrever.
Pode escrever, mas rapaz, ligado pra mim agora, rapaz. Passa aqui, pau.
Ralf Lages, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, bom dia, Leone, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, o Osael que está aqui, a todos os queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida, a Polo FM.
Pronto, Natálio, pode ser agora? Ligando, pedindo leite. Aí, cadê o leite?
Está faltando leite hoje. O leite está chegando que está rendendo bem, graças a Deus.
Né?
Um abração aí para o poeta, não é? Pedro do Sertão, o poeta Pedro do Sertão. Diz que não perde nada da Polo. Ele diz que anda até com o rádio ligado até a noite, dormindo o rádio no ouvido dele, o fone. É o Pedro do Sertão, poeta rei de guerra, o Pedro do Sertão, que não perde um só programa, como também o João Batista, né, que é o poeta do povo. João Batista, um abraço também para você. Por falar em poeta também, Moreira do Caldeirão, um abração para você. E um abração aí para todo o pessoal. A gente toda semana aqui tem que fazer uma lista diferente. Esse pessoal aqui que ainda não falei estão me cobrando lá na Vila do Pará, né? O Valdim de Zé Batista, um abraço. O Jorge Batista, né? Jorge Batista, que você pergunta qualquer coisinha a ele diz, olha as conversinhas. O Jorge Batista, um abração. Um abração para Teta também aí, que não perde um só programa no Pará. O Dodi de Tunga, não é? O Dodi de Tunga, um abraço. O Zezé de Niceto e a Nininha. O Zé Murrada, um abraço para você. Zefa Duda também, um abração. Renata, que não perde um só programa. O Dosa e a Nené. E também o Valdemar de Amaro Neco, um abração para você. E Pedro e seu José da Serraria, que também estão ouvindo o programa. Um abração também para Neide de Tunga, todos eles lá na Vila do Pará, né? Um abração também aí na rua Cabo Otávio Aragão, para Marli, né? Que é a esposa do Toninho Catanha. Marli, dona Marli,
um abraço.
Não perde um só programa, diz que todo dia é ligado. Um abração para dona Marli aí e por tabela para o Toninho Catanha, né?
Claro, claro.
O fera, né? E também um abração aí na Coab para seu Concris, né? O seu Concris, que é a gente finíssima, toca acordeon. Um abração para o Concris e todos da sua família. Também o Paulo dos Oito Baixos aí na Coab e sua família. E o Nenê Chagas, né? O baterista Nenê Chagas, que também não perde um só programa. Então, pode escrever todo mundo aí da Coab, que nós agora vamos pegar pesado aqui no batendo.
Um abraço. Muito bem, 9:22. diga.
Rapidinho, mandar um abraço. Ele mandou um WhatsApp aqui pra mim. O Alex Fuba, um amigo meu, sofreu um acidente sábado, fez 8 dias, mas já está em casa, está se recuperando. Que Deus possa continuar a abençoar a vida do Alex Fuba. Tá aí, pertinho da Capitão Pedrosa, ouvindo o programa. Que Deus te abençoe, Alex. Se recupere logo e volte, né, para o meio do nosso convívio, para ficar aí tudo em paz, tudo tranquilo com você. É isso, é o nosso desejo. E também ao Deca lá em Cachoeira de Mandaçaia, está sintonizado na Polo.
Silvio, quem está aniversariando hoje é o Thales Maia.
É? Então, opa, parabéns, Thales.
Thales, parabéns e felicidades.
Um abraço, né? Um abraço para o Thales.
Silvio, os analistas políticos estão creditando a vitória da presidente ao Bolsa Família. Será que só tem este programa em Pernambuco e no Nordeste? A vitória dela deu-se em virtude da mudança que a maioria do povo brasileiro vem conseguindo ano após ano. Júnior, do Dona Liga 2, aqui, através do WhatsApp.
Silvio.
Manda aí, dá um jeito para tirar os caminhões do meio da rua, lá na Vila do Pará. Tá um caso sério lá. Deixa eu ver quem é aqui. Diga. Bom, não tá assinado não. Fecha o microfone da tela que tá atendendo o telefone. Bom dia, Paulo FM, dá um alô para todos os caçambeiros. Guga, Toninho, João Paulo, todo o pessoal, os caçambeiros, obrigado a vocês, tá?
Um abraço.
Bom, a gente volta, diga. Sim, diga.
Ontem estava ouvindo o programa de Magno, viu, Raul? Sim. E os comentaristas lá de Brasília, São Paulo, esse mundo entrando no programa e credenciando a vitória da Dilma aqui só ao Bolsa Família no Nordeste. Como se todos os nordestinos estivessem nessa faixa do Bolsa Família. E a gente até repudia esse recado que o menino passou aí, foi muito bem, né? Não só tem o Bolsa Família no Nordeste, não. O Nordeste a prova está tão grande que o Nordeste cresceu mais do que o país.
E faz tempo que vem crescendo, né?
Eles querem o próprio nordestino, rapaz, dentro do programa do Magno, o Magno também falando isso, eu fiquei irritado. Como se o Nordeste fosse só isso. Não, o Nordeste virou e virou para melhor. O
Magno esperava um resultado diferente. Aí como não veio...
Não é? Então é o seguinte, essa questão de dividir, essa questão de querer dividir o país... Não, porque a vitória foi... Deu, teve votos também. O Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, evidentemente foi menos.
Ganhou em Minas.
E em todo o país do mundo, em todo lugar, né, existe a polarização. Exatamente. Nos Estados Unidos existe, na Alemanha existe, na França existe, em todo canto tem polarização. Um ganha, o outro perde, né? Isso
faz que dividir.
A última eleição também já tentaram dividir. Né?
E quando eles tentam dividir, aí eles esquecem.
Será?
O segundo maior eleitoral do Brasil, que é Minas Gerais, a casa de Aécio Neves, ele perdeu com 500 mil.
Oh,
esquece que no
Rio agora, não, agora vamos colocar. Agora vamos colocar o inverso. Se Aécio tem ganhado, eles estariam dizendo que o Brasil estava dividido? Porque se Aécio tem ganhado, teria ganhado também, né, com a maioria dos votos do Sudeste e Centro-Oeste.
Essa questão de atribuir a vitória de Dilma ao Nordeste ao Bolsa Família, isso no mínimo é uma falta de respeito muito grande aos nordestinos, sabe? Porque os nordestinos não vivem unicamente de Bolsa Família, não. O nordestino é o povo desse país que mais tem garra de trabalhar, é o nordestino.
É uma maneira de diminuir o nordestino, sabe? Isso.
E outra coisa, então eu faço uma pergunta. Vamos tirar a questão partidária, a questão de Dilma e de Aécio. Taquaritinga do Norte é beneficiada pelo Bolsa Família?
Será que é?
E lá Aécio ganhou.
É.
Então vamos parar com isso e tentar diminuir o nordestino, que é o povo mais trabalhador desse país. Mais trabalhador.
Agora, eu gostaria de entrar.
Concordando com isso, que eu achei triste. O cara aqui do Nordeste era para dizer: olha, cara, o Bolsa Família tem aí também na região, em Minas Gerais, em todo canto. Em São Paulo, em todo canto. O nordestino só vive do Bolsa Família, não. O nordestino tem a confecção que nós somos aqui, o polo. Tem o polo gesseiro lá no interior, Araripina. Lá em Araripina. Na Bahia tem o polo de Camaçari. Tem isso tudo no país, aqui no Nordeste. Então, não é querendo diminuir o nordestino que ganha as eleições, não. Isso é porque também o Lula, quando entrou, fez coisa no Nordeste que ninguém nunca tinha feito. Ninguém nunca tinha feito.
Eu gostaria de entrar na discussão também para dizer que é lamentável as falas desse tipo, mas também tem que se convir que o Bolsa Família é usado como método de terrorismo e de medo com os eleitores. Se todo mundo sabe que o governo de Dilma e a campanha de Dilma dizia que os adversários iam acabar com o Bolsa Família. Isso é uma forma de amedrontar quem recebe o Bolsa Família, que, diga-se de passagem, é um programa muito bom para as pessoas que precisavam dessa ajuda, mas é usado na campanha eleitoral como moto de medo. Outro detalhe, A gente observa, e o Aécio Neves perdeu em Minas, mas há quatro anos, Minas também venceu, Dilma venceu em Minas há quatro anos também, né? Se você pegar as disputas estado a estado, todos os estados mantiveram, todos que venceram há quatro anos, a Dilma venceu há quatro anos, venceu novamente agora. A diferença foi que caiu, que antes, no, há quatro anos ela ganhou com uma diferença bem maior de votos e agora ganhou apenas com 3 milhões. Agora que há também um relativismo. Se, e a gente está tratando do si que foi colocado aqui, se o Aécio foi quem ganhasse a eleição, o nordestino iria estar dizendo que foi o sul que deu a vitória a ele. Não.
Mas isso aí está presumindo.
Não.
Isso é presunção.
Isso é o que a gente está fazendo. Não é si? Não é si?
Não. Não é si, não. Isso é uma constatação. Eles estão dizendo. Ele não.
Parte, evidente.
Da grande minoria da minoria. Da minoria, por exemplo. Por exemplo, o imbecil do Lobão. Ele é imbecil. Aquele cara é imbecilizado. Ele é imbecilizado, aquele cara. O imbecil do Lobão. Aí você faz o seguinte. Aí você fala em terrorismo muito, Eusébio. Mas quando o imbecil daquele vai pra televisão dizer que se Dilma ganhar, vai embora do Brasil, isso é o quê?
Sim, eu tô
discriminando. Não, mas isso é o quê?
Ele tá falando.
Isso é o quê?
Ralf?
É terrorismo. Eu tô perguntando o que é isso. O cara dizer que se Dilma ganhar, ele vai embora do Brasil, isso é o quê?
A opinião dele. Se é terrorismo, aí você constata isso. Diga.
Isso é terrorismo.
Diga. Porque você tá querendo que eu diga que é terrorismo e eu digo que é. Agora, diga que é terrorismo dizer que a Bolsa Família.
É terrorismo,
que
igual aquela outra imbecil daquela loira que tá nos WhatsApp.
Diga.
E no Facebook.
Diga que é terrorismo.
Aí, deixa eu dizer. É terrorismo igual aquela loira imbecil que tá. No Facebook, dizendo: meu pai mora em Miami, eu queria ajudar vocês, pobres nordestinos que vivem na miséria, votando em Aécio, vocês não quiseram, eu posso morar em Miami, eu posso morar em Miami. Então, isso também é terrorismo. Não vem essa história.
Que aí você concorda, com a campanha que diz que os adversários todos vão acabar com Bolsa Família?
Eu não vi isso na campanha.
Não?
Não.
Ah, tá
eu
bom.
Vi.
Foi
em
outro país. Foi em outro país.
Eu não vi.
Não. Eu vou trazer.
Eu não tô dizendo que era mentira.
Trago pra você.
Não. Já amarelou demais.
Não. Eu respeitei o Zé pra caramba. O Zé era um cara que era apenas conhecido meu e depois virou meu amigo. Eu respeitei ele pra caramba. Agora eu não vi. Se tem, traga que eu reconheço. Se tem um cara que tem facilidade de reconhecer que errou aqui, tá eu. Porque eu erro muito. Quem fala muito, erra muito. Agora, eu não vi o PT dizendo que ia acabar. O que eu vi foi Aécio Neves dizendo: olha, no debate da Globo, no primeiro, se tem alguém que é o pai do Bolsa Família, é Fernando Henrique. Se tem alguém que é a mãe, é Dona Ruth. E o documento, a lei que criou o Bolsa Família, diz que isso é mentira dele. Bolsa Família foi criada em 2004, assinado lá pelo presidente Lula. Eu tenho aqui no meu celular, José.
Pronto, certo.
Eu tenho aqui no meu celular.
Aí você nesse celular vai ter a lei dizendo que vai unificar os programas de Fernando Henrique.
Mas eu tô dizendo, tá criando o Bolsa Família.
Aí tá dizendo, vai unificar os programas de Fernando Henrique.
Bom, deixa pro intervalo, porque eu recebi uma ligação aqui
de Samuel Amorim.
Abraço,
ele
Samuel.
Ele disse que teve em São Paulo, e lá vários nordestinos querendo voltar aqui pro Nordeste, porque estão sonhando com o crescimento do Nordeste e não está podendo vir de São Paulo aqui para o Nordeste. Então esse povo tem que ter um orgulho, o nordestino tem que ter um orgulho de ser nordestino. E aquele povo lá, como você que está amarelou mesmo, meu Zé, está amarelo mesmo.
Tem que ter uma
aí
diferença,
aquele
Natália.
Povo, não tem diferença.
Você tem que
a diferença é que nós estamos crescendo
vamos
mais.
Vamos entrando na pauta.
Nós
aqui,
estamos
gente.
Crescendo mais.
Tem que ter uma diferença.
Nove... Silvio mandou a bola aí para Regis Cortador. Regis, um abraço, Regis Cortador e Matheus. Ouvindo a gente também. Bom dia, Silvio. Manda um abraço para Lucas Araújo. Hoje é aniversário dele, né? Ouvinte do programa. Lucas Araújo, parabéns, viu? Felicidades a você aí. E bom dia, senhor. É o pessoal que mora em Gravatá. Pessoal de Gravatá, e um abraço para vocês, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Tony também, um abraço para Tony aí. Tony, acho que é da cidade de São João, né? Mas tá aqui em Santa Cruz. Deixa eu ver mais aqui rapidinho. Parabéns para o meu Pernambuco, parabéns meu Brasil, tenho orgulho de ser nordestino. Bel Moraes, um abraço, Bel Moraes. Diga.
Paulo do Centro, ele ligou querendo também interagir conosco, dizendo que o Bolsa Família, na verdade, foi criado lá no governo de Cristóvão Buarque, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Distrito Federal, o governo de Cristóvão Buarque, o governo do PT de Cristóvão Buarque lá no governo federal, no Distrito Federal em Brasília, é o recado que manda o Paulo do Centro.
Inclusive, que o Cristóvão Buarque fez um governo excelente lá em Distrito Federal, e o povo do Distrito não quis mais o Cristóvão lá, né?
O Arruda, né?
Tá bom, honesto.
Só que eu queria colocar no outro bloco é que eu coloquei a relatividade das questões, porque eu não estou dizendo que quem está criticando o Nordeste, dizendo que deu a vitória a Dilma, está certo não. Para não fazer confusão como foi feito aqui, querendo colocar como se eu estivesse defendendo essas pessoas. Uhum. Acho que está errado. Quem deu a vitória a Dilma foi o Brasil inteiro, e a gente percebe isso em todos os cantos. O Brasil inteiro. E aí não querer relativizar e dizer que foi só o Nordeste e colocar pecha no nordestino de não saber votar, isso não existe. Agora, o que eu coloquei, e para ficar claro especificamente, é que o Bolsa Família era usado como bote de terrorismo para dizer que qualquer outro que fosse eleito ia acabar. E só quem manteria era o presidente Dilma.
Bom dia a todos. Tenho muito orgulho de ser nordestino, mas imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Foi a Beatriz que mandou aqui, diga.
Foi usado também na campanha por várias... Nessa mais não, porque o Bolsa Família ganhou uma proporção e mudou a vida de tanta gente que ele não tivesse mais coragem. Mas em campanha, exatamente, Natália. Primeiro, Natália está correto, que essa história do Bolsa Família para o nordestino é um equívoco. Porque ele é do Brasil inteiro. Ou pessoas nas favelas de São Paulo não recebem...
Ali aquela tristeza, aqui não tem favela.
Aí o que acontece?
Não,
agora ninguém tem coragem de dizer não, mas o mote de muitas campanhas do PSDB foi dizendo que era botar um cabresto no, nas pessoas que recebem. Eles não tiveram coragem de dizer isso na campanha, mas quando passou, eles tiveram.
Bom dia, Eusébio, concordo com você, o PT fez política terrorista falando que o PSDB iria cortar o Bolsa Família, infelizmente, quebra o joelho, não entendi isso aqui. E quando ela mais precisa do Bolsa Família, eles... não entendi, deixa eu ver se eu... Eu concordo com você, o PT fez política terrorista falando que o PSDB iria cortar o Bolsa Família. E minha, infelizmente, quebra o joelho, não estou entendendo o que, quer dizer aqui. E quando ela mais preciso do Bolsa Família, eles, o PT, cortaram. José, você está de parabéns pelos seus comentários. André, do São José, eu não entendi esse meio aqui, né?
Eu vou pedir para o próprio Eusébio dizer
Eusébio,
quem
tem
coordena
que...
o Bolsa Família aqui em Santa Cruz e mas em todos os municípios.
Mas aí a gente tem que ter uma profundidade de qual é a situação, né?
Não, mas quem gerencia o Bolsa Família é as prefeituras. Quem corta ou quem valida ou corta as pessoas do Bolsa Família.
Ah, então aqui deve ser alguém da família que precisou, né?
Que precisou e deve ter
sido
cortado. São as prefeituras desde sempre. Não é essa agora, não. É desde sempre. Quem gerenciou os Bolsa Família, o Bolsa Família é a prefeitura.
Faz o cadastro, né?
De cada município.
Um abraço aqui para Marcos Antônio, fazendo a crítica, no caso, Marcos, que é o conselheiro tutelar, não concordando aqui com a fala de Eusébio. Leona, é engraçado, ele postou o seu Face que só votou em Dilma porque conseguiu comprar um carro. bom dia. Um abraço aqui para. Um abraço, manda um abraço aí pra galera do Aviamento Brasil Bestinha, de Guilhermino, Oxito, Paul, Venta de Palhaço, Vovozona, Gata Maga, Perninha de Rã e Gerailton. Aquela galera, né?
Silvio.
Bonita.
Só um detalhe.
E também pra Mário Deda, né? Você botando
um esclarecimento ao ouvinte. Na verdade, eu postei e reproduzi várias postagens das conquistas que o governo do PT proporcionou ao brasileiro. Foi através do governo do PT que muitos, não só eu, mas milhares ou até milhões de pessoas conseguiram comprar seu primeiro carro, sua primeira moto, ter sua casa própria, ter o primeiro diploma na família, ter acesso ao ProUni, acesso ao FIES. Então foi essas postagens que eu reproduzi e me orgulho muito de ter reproduzido essas postagens do PT.
Bom, deixa eu trazer rapidinho, 9h46, né? Vamos para outra pauta aqui. Fiscalização da Fazenda apreende ônibus carregado de mercadoria sem nota em Pão de Açúcar. Um ônibus que transportava feirantes no estado da Bahia foi abordado na noite de ontem por uma blitz da Fiscalização da Fazenda Estadual do Distrito de Pão de Açúcar, onde foi dada ordem de prisão do veículo por conter carga sem documentação. Segundo informações, os feirantes teriam realizado compras no Moda Center, famoso por ser o maior polo de convenções da América Latina, e quando voltavam para o seu estado foram surpreendidos por essa operação, a qual revoltou toda a população que esteve no local. A cidade de Santa Cruz região tem sido alvo de ações da Secretaria da Fazenda devido à popular feira de confecções. Vale lembrar que em uma entrevista concedida pelo ex-governador Eduardo Campos, ele afirmou que era contra essas ações e, segundo ele, os feirantes iriam ter um tratamento diferenciado durante a sua gestão e a do seu sucessor, governador eleito Paulo Câmara. Os responsáveis pela mercadoria apreendida foram conduzidos até o posto fiscal do distrito, onde foram tomadas as providências. Aqui também está esse do blog Pão de Açúcar News, do blog Agreste Notícia também traz até mais detalhes, né, a respeito, né? O ônibus apreendido foi da empresa Gaspazinho, foi parado, né? E transporta clientes do estado da Bahia, né? Interceptada a mercadoria sem nota fiscal, acabou sendo apreendido e levado para o posto fiscal do distrito. Aí tem fala das pessoas, toda a mercadoria só foi liberada mediante pagamento do DAI no valor de 26 mil. A reportagem do Agreste Notícias começou com o motorista do ônibus, identificado pelo nome de Zé Amaro, que revelou que existiam notas, porém, os fiscais entenderam que não era compatível com o volume de mercadorias que estava sendo transportado. E aí disse, nós estávamos com notas, porém o fiscal achou que o valor era insuficiente e fez o DAI com valor superior a 26 mil reais para ser efetuado o pagamento e posteriormente ser feita a liberação. Falou o seguinte, esse tipo de situação causa transtorno, não somente para a empresa, mas também para nossos clientes e principalmente para a cidade. Pois quando isso se espalhar, que novamente estão nos perseguindo, as pessoas irão deixar de vir comprar aqui e priorizar outros centros de compra Ralph Lagos.
Silvio, essa é uma questão que tem sido muito debatida aqui em Santa Cruz e a gente fica preocupado com essa questão da fiscalização, sempre olhando pelos dois viés. Primeiro, que as pessoas precisam, numa economia globalizada como a gente vive, as pessoas precisam se formalizar, né? A gente hoje está numa economia que nós concorremos diretamente, só para você ter uma ideia, com a China. Aquela globalização que a gente esperava que demorava para chegar, chegou e já está dentro de Santa Cruz. Inclusive dentro do Moda Center Santa Cruz, que é uma questão a ser debatida também.
Aí você vê um ex-administrador da cidade dizer que não competia com a China porque nunca tinha visto um chinês aqui na cidade.
Exatamente. Aí você, eu lembro do debate de Toninho e Edson, né? Que Toninho, Edson perguntou a Toninho, disse que tinha ido como deputado, tinha ido uma viagem na China, e o que era que ele achava, e ele disse que a China só reproduzia, quem criava era o povo de Santa Cruz. Quer dizer, mostrou realmente que ele estava fora do time do debate, porque Santa Cruz, poucos anos depois, estaria com a China aqui dentro, né? E aí, é preciso ter a visão dos dois ângulos. Primeiro, que o confeccionista precisa cada vez mais se formalizar, e isso está acontecendo. E isso está acontecendo, Natália.
Se sai. Me dê uma parte aí, por favor. Olha, esse negócio da China agora, eu quero só perguntar uma coisa. Eu fiz um rascunho outro dia na minha residência em casa e Santa Cruz do Caparibe, ela se estendeu o polo de confecções a 15 cidades, Silvio, aqui.
Mais
da
de 50,
região.
Segundo o estudo de Bom
Não,
Dezembro.
Eu estou dizendo aqui da região, só da região. Aí, escuto bem. O povo de Santa Cruz estão se formalizando, né? Aí estão, segundo aí a matéria, tinha nota fiscal no ônibus. Tinha pouco de nota fiscal. Aí eu te pergunto, essa China está entrando no Moda Center com força na região, prejudicando aqueles fabricantes daqui. Essa China está sendo fiscalizada, se entra com nota fiscal aqui na região, no polo, hein?
Eu não sei.
É isso que me deixa. Deveria, viu? Procurar, era essa China que está entrando aqui. Olha, a empresa Gaspazinho, ela faz um serviço ao Moda Center, uma prestação grande, que é a empresa que mais transporta sulanqueiro, compradores para Santa Cruz do Caparibe. Essa empresa também merece respeito. É? Se tem nota fiscal, tem, vamos olhar, não é o suficiente, não, mas olha, da próxima vez, tira assim, faça assim, agora vamos procurar esses fornecedores da China, velho, que é quem está tirando já aqui muita coisa do Moda Centro, viu, Silvio? Eu estive aí essa semana num armarinho e a senhora do armarinho me disse que está deixando de vender. Havia meta que as pessoas que compravam lá disse: não, agora nós estamos comprando mercadoria da China e vendendo no Moda Centro. Quer dizer, que deixa de comprar o aviamento, a confecção, tudo. É, deixa de o trabalho ser gerido em Santa Cruz do Caparibe, e essa China está entrando e ninguém veio dizer. Prenderam um ônibus com a mercadoria da China, prenderam.
Bom, mas volta,
o Gaspazinho que sai com a mercadoria de Santa Cruz e prende. Bom,
volta aí para o teu raciocínio. Só,
dentro do raciocínio é que essa questão da informalização, ela gradativamente está sendo acabada, e agora eu vou entrar na outra questão que me deixa chateado. E aí, eu preciso dizer isso porque isso realmente é um sentimento que eu tenho. É porque Santa Cruz precisa de um tratamento diferenciado.
Exatamente.
Santa Cruz nunca dependeu de governo nenhum, muito pelo contrário. Gera 160 mil empregos sem o investimento de um centavo do governo do estado. O governo do estado não investe. Para você ter uma ideia, a via de acesso que leva ao maior polo de confecções do Brasil, o estado que ela se encontra. O prefeito tentando tapar o buraco não pode, e o governo do estado, que pode e deve, tem a obrigação, é sua atribuição, não faz. Não faz. Então, o povo de Santa Cruz que criou isso com a força deles, agora alguns se veem acuados. Por quê? O que sempre foi a grande força de Santa Cruz? A grande força de Santa Cruz sempre foi o pequeno, que começa com uma máquina. Antigamente era tatuzinho, agora não é mais, porque a turma vai lá na Belmac e compra uma máquina melhor, com um financiamento bom. Mas antigamente era tatuzinha. Começou já com a do pé duro. Do pé duro, depois foi a tatuzinha e agora é uma máquina melhor. Mas a força de Santa Cruz sempre se deu na junção de vários pequenos confeccionistas. E isso o governo tem que enxergar de uma outra maneira. Outra questão que me deixa extremamente chateado: eu não vejo essa reclamação em Toritama e Caruaru. Por que de Pão de Açúcar para cá? Por que de Pão de Açúcar para cá? Porque isso é sempre de Pão de Açúcar para cá. Uma cidade. Você lembra, Leôncio? Você pode me dizer, cidade? Quanto Eduardo investiu naquela empresa, aquela panificadora em Surubim?
10 milhões de reais.
Gerou quantos empregos?
200 empregos,
200
olha.
Empregos. 10 milhões de reais para gerar. Para você ver quanto é caro se gerar um emprego. Santa Cruz gera 160 e não tem o tratamento que merece.
160 mil.
160 mil e não tem o tratamento que merece. Por quê? Porque para a gente chegar aonde a gente chegou, a gente nunca dependeu de governo nenhum. Nenhum. Nunca dependemos de governo nenhum para a gente chegar onde chegou. Santa Cruz teve três fases importantes. A primeira foi quando um gerente do Banco do Brasil pegou uma linha de crédito que era para se comprar gado e ele deu ao povo para ir comprar máquina industrial. A primeira fase que Santa Cruz deu um salto. A segunda fase que Santa Cruz deu um salto com o Moda Center Santa Cruz. A terceira fase deve-se, e aqui eu preciso tirar o chapéu para ele também, para Arnaldo da Rota do Mar. Quando o boom da Rota do Mar mostrou as pessoas, inclusive a Natália, que tem uma ótima confecção, e a Hugo, que tem a
Pactual,
que é uma ótima camisaria, mostrou a Natália e a muitos aqui que em Santa Cruz poderia se fabricar com qualidade e com baixo preço. Então, o governo de João Lira, ou de quem quer que seja, tem que olhar para Santa Cruz com os olhos diferentes, porque senão, esse gigante que é de um pé só, ele vai cair. E se ele cair, Silvio José, cai o Moda Center, cai o cara, o barbeiro, cai o dentista, cai o cara da panificadora, cai eu e cai nós todos que estamos aqui. Porque Santa Cruz depende diretamente disso. A contrapartida, nós temos políticos, que eu vou encerrar, Silvio, nós temos políticos que não querem não querem debater a economia de Santa Cruz com a seriedade que ela precisa ser debatida. Não querem. Está claro que a economia de Santa Cruz não aguenta mais, não suporta mais todos fazerem parte dessa mesma economia. Está claro, nós somos uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Está claro que a gente precisa urgentemente, já passou o tempo, a gente precisa de outros Raimundos Aragão que olhem para frente de Santa Cruz, agora muito para frente. Já passou o tempo há muitos anos, Silvio, que Santa Cruz precisava que seus governantes e seus administradores, seus representantes, procurassem captar uma nova maneira de se fazer economia em Santa Cruz, Natália. Porque a Sulanca está encharcada e está cansada. Só não vê quem não quer, que a cada ano que passa, cai um pouco.
Bom, deixa eu passar aqui para o Eusébio.
Muito bem. Silvio, mais uma vez, fiscalização, Santa Cruz, e aí eu quero levar para o lado, por um viés, ela tem que cada vez mais entender que tem que se regularizar. Aqui tem um processo, e aí conta com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da ASCAP, da CDL, os órgãos que mexem diretamente com essa questão, incentivam cada vez mais e procuram formas de as empresas e as pessoas cada vez mais se formalizarem. E uma dessas matérias, Silvio, que eu já estava, antes de vir para o programa, já estava lendo, tem uma das pessoas que não é a primeira vez que esse motorista é preso, o ônibus é apreendido, não é a primeira vez, da anterior ele disse que foi 40 mil, né? Aí dessa vez foi cerca de 26 ou 27 mil.
Porque tinha nota.
Não, porque tinha nota, exato. Mas não era suficiente, Natália. Aí, ou seja, aí a gente vê, né? Não foi a primeira vez que esse mesmo motorista, esse mesmo ônibus foi preso. E aí, só um segundo, Natália, só um segundo. Pra eu também não perder o raciocínio. Aí, nessa, tinha uma das compradoras que estava no ônibus, sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim, mais ou menos, olha, isso não pode estar acontecendo. Era para estar acontecendo lá no Moda Center essa fiscalização, porque a gente compra lá e não tem a nota fiscal. Foi a frase de uma das compradoras. Ou seja, a gente tem que analisar também ponto a ponto. Isso é tudo muito relativo. E as pessoas têm. E isso tem que ficar cada vez mais claro. Tem que buscar se regularizar. E aí tem que pressionar o governo do estado para que traga medidas que possa fazer com que se faça essa regularização de modo mais que se sinta menos. A China, ela não só entra com mercadoria por aqui, não. Ela entra nas lojas americanas, que você compra lá nas americanas, ó, uma roupa que compra no Moda Center, mas lá você compra em 10 vezes. Em cartão, ela entra nessas lojas, nesse shopping, e é tudo com nota, né?
Não tá entrando com nota.
É isso que eu tô dizendo, na loja americana ela vende com nota, vende um preço similar daqui e vende em 10 vezes. É isso, e aí a gente tem que saber competir com esse mercado, né? Tem que saber competir com esse mercado. E aí também... E é por isso que tem que se buscar...
O ônibus da Caspazinho, você tá dizendo, é um ônibus, não é... Ela é uma empresa, eu acho que hoje preso. Tem 40, mais ou menos 40 ônibus que traz gente para Santa Cruz direto. E o dono da empresa, vou te dizer uma coisa que você não sabe, você está por fora. Ele avaliza, viu, Ralf, por quase todos que vêm nos ônibus. Você vai, ele chega na sua loja e eu vim na empresa Gaspazinho e o cara quer comprar você... E o cara avaliza,
tá,
vai lá. Bom,
vamos voltar aqui para o Zé para concluir, então, senão a gente não dá tempo para a gente concluir aqui.
Então, se vai
aqui.
Com um pouco de nota, tem que respeitar. Vamos embora. Agora eu quero ver, Zé, é nota da mercadoria da China, sendo pego.
Vai lá. Aí a gente tem que ver e tem que buscar uma regularização, e é de todos. E aí, se tem dificuldade no calçadão, e é justamente isso que tem que pressionar o governo do estado, para que acham soluções para a nossa região, para atender a demanda da nossa região. E aí tem Ralf, os investimentos do governo do estado aqui, o calçadão é um deles e a PE é um deles. Agora que a PE a gente tem que ficar em cima para que ela se concretize. Não é? Porque vai, de certo modo, e aí também tem que começar a cobrar do governo federal e do governo do estado a duplicação também da BR-104, para que a gente consiga, quando essas obras estiverem concluídas, a gente ter um cinturão aqui de BR duplicada e IPE duplicada para melhorar o fluxo de...
Subentendido, eu não disse que não tinha investimento do governo do estado, eu disse não, que Santa Cruz dizendo... foi gerada sem investimento de governo em esfera nenhuma,
não,
nem federal,
dizendo que
nem estadual.
A partir de cobranças, e a partir dessas cobranças, os governos eles têm que estar de olho aqui. E a principal delas, e é isso que eu conclamo, é que façam a cobrança do setor produtivo para que o governo do estado tenha um olhar especial para que todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo quer se regularizar, tenha condições de fazer isso. Agora, o que a gente também não pode é dizer e ficar sempre à sombra. Não pode. A gente tem que buscar se regularizar.
Bom, deixa eu passar para o... Não, deixa eu passar para o Leon, depois eu passo para você.
Ele fala aí.
Não, deixa eu passar para o Leon, aí depois ele fala o raciocínio dele aqui.
Silvio, na verdade é o seguinte, falar de novo desse tema aqui em Santa Cruz, que não está sendo uma coisa, digamos que de surpresa, porque tem sido uma prática do governo do estado, o tratamento, especificamente com Santa Cruz do Capibaribe, a principal cidade do polo de confecção, o tratamento do governo do estado é esse, tem sido esse. Muitos até achavam, porque tinha sido dado uma trégua, tinha sido dado um tempo, achava que a coisa ia mudar, mas a gente está vendo, passou a eleição, voltou novamente as coisas como era antigamente. Então eu só tenho que lamentar. Eu não vou entrar no mérito da questão se toda a mercadoria estava com nota, se estava sem nota, não. Eu estou entrando no mérito da questão do tratamento, do tratamento. Porque se eu tenho certeza que se no dia de ontem, em Santa Cruz do Capibaribe, saiu mercadoria sem nota, eu tenho certeza também que Toritama saiu, eu tenho certeza absoluta que Caruaru também saiu, porque não se trata as cidades do polo de confecção com igualdade. Com igualdade. Principalmente quando se vai investir, existe uma desproporção muito grande. Olha os investimentos, milhões de reais o governo do estado investe em Caruaru. Milhões. Chegou em Surubim, a uma panificadora deu 10 milhões de reais para gerar cerca de 200 empregos, que talvez não gere 10. Não gere 10. Talvez. Aí Santa Cruz é tratada dessa forma. Santa Cruz é tratada dessa natureza. Ora, tentar dizer e achar que nós estamos aqui a favor que o pessoal continue vendendo mercadoria sem nota, não. De maneira nenhuma. Nós queremos sim que o povo de Santa Cruz tenha dado exemplo em Pernambuco. É o povo que mais tem se formalizado. É o povo que mais tem aberto suas empresas. O que a gente quer de fato é que o governo do estado trate a gente como a gente merece. Trate a gente como gente. Como gente que merece ser respeitado. E isso nós não vemos por parte do governo do estado. Passou-se um período estagnado, paralisado esse tipo de fiscalização. Por quê? Porque agora, após a eleição, volta essa prática novamente. Alguém pode nos noticiar se ontem em Toritama houve essa fiscalização? Alguém pode nos noticiar se ontem em Caruaru houve essa fiscalização? Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento disso. Agora, Santa Cruz sempre é a primeira. Santa Cruz sempre é a primeira a ser penalizada, a ser prejudicada. Porque eu acho que isso também pode causar sequelas. Nós já vivemos num comércio que não está bom. Ralf lembrou bem. Nós vivemos e dependemos de uma cidade, um gigante. Agora é de uma perna só. E eu lhe digo com certeza, eu vivo no Moda Center. Eu trabalho no Moda Center. Eu tenho minha pequena confecção e estou ali todas as feiras batalhando pelo Moda Center e ali no Moda Center. E sabe o que é que a gente tem sentido? É reduzindo cada vez mais o número de clientes. E é dessa forma que o governo do estado vai dar incentivos, vai dar publicidade ao Moda Center Santa Cruz? Ora, vamos tratar o povo de Santa Cruz como o povo merece de fato ser tratado, um povo que cresceu, que se desenvolveu sem a ajuda de governo nenhum, nem governo estadual, nem governo federal. Crescemos, hoje somos o que somos graças ao nosso suor. graças à costureira, ao costureiro que, olha, madruga, vira a noite em cima de uma máquina, para principalmente quando chegar numa época como essa, final de ano, ter o seu suor reconhecido, poder botar uma máquina a mais dentro da sua confecção, poder trocar seu carro, poder comprar sua moto, poder pagar os salários de seus funcionários, graças ao seu suor. E o que a gente quer unicamente é o tratamento igualitário. Nos trate como deve ser tratado o povo de Caruaru, o povo de Toritama, nos trate diferenciado, porque esse polo de confecções, Natália, eu concordo com você, gera muito mais, se colocar o polo todo, gera muito mais de 500 mil empregos, de 500 mil empregos para um estado que não depende de um centavo do governo do estado. Então, governante, seja ele quem for, seja João Lira, seja Paulo Câmara, seja Armando Monteiro, seja quem for daqui para frente, daqui a 200 anos, Santa Cruz tem que ser tratado com respeito, e isso vocês não têm respeitado.
João Natalio. Olha, a gente observando tudo isso, Santa Cruz faz muitos anos que começou essas confecções, graças àquelas pessoas tradicionais aqui, esses sim, ajudaram a Santa Cruz. Eu ainda essa semana estava conversando com Roberto Zé Dedeiro ainda vendo na caderneta. Olha, naquele tempo que começou aqui, quem financiou Santa Cruz foi Noronha, Dona Arlinda Monteiro, Zé Monteiro, Zé Dedeiro, várias e várias outras pessoas, né? Não teve ajuda de governo. Aí depois vem as grandes firmas aqui de máquinas, né? Como hoje tem a Belmac, vamos falar também na Mactal. Esse povo, a gente chegava lá, eu mesmo não fazia nem sequer um cadastro Silvio para comprar uma máquina, duas ou três. Esses sim ajudaram o crescimento de Santa Cruz do Caparibe. Aí não, mas o governo está fazendo agora a estrada, eu trouxe um calçadão. Mas rapaz, se nós puxar a receita, na Receita Federal, quanto entra de imposto de Santa Cruz do Caparibe, sobre mercadoria, sobre circulação de IPVA, de nota, de tudo, eu acho que esse investimento veio muito atrasado para Santa Cruz do Caparibe, viu, Silvio? Veio muito atrasado, porque gera emprego, não é brinqueira, não. Eu acho que em toda essa região, viu, Eusébio, ela gera mais ou menos de 700 a 1 milhão de empregos, que são cerca de 50 cidades. E nós não queremos aqui com isso que persiga Toritama, não.
Não, os números são 160 mil empregos
aqui,
na região.
Aqui. Não, é muito mais. Isso é uma conversa fiada. Não estou dizendo que é você. Entendeu? Isso é como.
Se eu não me engano,
é como o censo, né? Santa Cruz hoje tem 130 mil pessoas, vai para 96 mil no censo. Exatamente.
Eu acredito que os números são maiores porque nem todo mundo é formalizado.
Exato. Exatamente.
E aí aumenta um pouco, agora não acho que chega tanto.
Né? Mas é. Aí quem financiou tudo isso, foi o próprio povo que começou aqui em Santa Cruz do Caparibe. Né? Vamos dar esse valor ao povo, aos donos de armazém, aos donos de máquina, de empresa, de tudo isso, os toioteiros que sofreram. Que era uma estrada, era uma lama de lascar também. Então, olha, gente, eu queria ver, viu, Silvio? Acaba de ser assim, foi preso um ônibus entrando com mercadoria da China dentro do Moda Center. Aí eu queria ver se essa fiscalização estava atuando mesmo, velho. Agora, pá, tu cai, quem sai do Moda Center, tu cai, quem entra, rapaz? Quem entra? Querendo prejudicar as famílias de Santa Cruz do Caparibe, porque do jeito que vai, Ralf, daqui a pouco, 30% ou 40% no Moda Center é mercadoria da China. Aí vai ter o desemprego, a loja vai, os vendedores de pano já estão sentindo na pele esse problema que eu fui procurado, os donos de armarim. Entendeu? Essas coisas é que me deixa triste. Ah não, mas nós investimos no Moda Center. Investiu, mas o confeccionista primeiro foi quem construiu o Moda Center. Aí veio agora o calçadão, uma luta do prefeito com o governo, isso foi muito pequeno para o tempo que passou. É uma grande obra, na realidade, mas o tempo que se passou. Aí nós não vemos uma grita em favor em favor do Moda Centro. Só tem a gente aqui na rádio, rapaz. Só tem a gente aqui que faz a imprensa de Santa Cruz do Caparibe, todas as rádios gritando. Me levanta aí um deputado e chega e vem aqui pra rádio também falar, rapaz. Dizer, eu não tô aguentando mais essa pressão, governo. Vamos tirar isso a fino. Se pegou o ônibus da Gasparzinho, se não tinha 100% de nota, mas tinha 30%. Tinha 30%. Então, vamos também abrir esse espaço. Agora, eu quero que esse povo me mostre uma apreensão de mercadoria da China entrando no polo das confecções. Aí eu digo que eles são o cão chupando manga.
Eu quero que as
pessoas... Eu digo isso.
Sempre disse aqui, Silvia, minha testemunha, eu quero que as pessoas se formalizem, na verdade.
Exatamente. É importante. Agora, e vem se formalizar.
Para você ter uma ideia, como é importante a geração do emprego, e como o governo tem, os governos têm tratamento diferenciado em alguns casos. O governo de São Paulo, por exemplo, ele fecha os olhos para 25 de março.
É fechado os olhos.
Fecha os olhos para 25 de março.
Fechado os olhos.
Por quê?
Todo mundo compra.
Olha
lá
quantos empregos gera a 25 de março. Se o governo arrocha na 25 de março, o que é que ele faz? Ele tem o povo desempregado e aí o déficit social aumenta.
E eu vou...
Então é pressa. E aí nós estamos indo. Aqui a gente está avançando. Lá ele não. Aqui o povo está se formalizando. E é o número que dizem isso.
O que está. Olha, a China não está entrando aqui no mercado. Uhum. Aí o povo que estão se formalizando vai saindo fora, né? Vai diminuindo. Exato. A firma. Vai diminuindo a firma. Aí eles estão, Silvio, prejudicando a Receita Federal em Santa Cruz do Caparibe. Então. Porque se invadir da China no Moda Centro, quem é que vai mais tirar a sua escrita para trabalhar? Quem é que vai tirar mais? Está prejudicando aqui a nossa economia de Santa Cruz. Eu sei que tem aqui empresários que estão negociando o produto da China e pode até ficar com raiva. Mas olha, amigos, estão prejudicando demais o crescimento de Santa Cruz do Caparibe. Estão tirando o leite do nosso sambudim com a entrada da China em Santa Cruz do Capibaribe. E eu quero ver aqui um dia anunciar, viu, Silvio? Foi preso um ônibus entrando pela Receita Federal com a mercadoria da China. Ou um carro, ou um jipe, ou um Fusca, seja o que for, que venha com mercadoria da China. Aí eu digo que a Receita Federal está atuando e ajudando o polo de confecções, porque até agora não está ajudando, está prejudicando. E aí, e em Santa Cruz está crescendo o número que estão se adequando à Receita, se formalizando. E por isso, gente, senhores que são da Receita, vocês que defendem o governo, vamos procurar um negócio que seja bom para Santa Cruz e melhor para Santa Cruz do Caparibe, para o nosso povo. E não deixar acontecer mais isso, porque isso é uma vergonha.
Bom, 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, somente aqui, rapidinho para a gente encerrar. A gente sempre falou, eu particularmente sempre falei que é uma necessidade realmente das pessoas correrem contra o tempo, se formalizar e sair. Quem me ouve sempre sabe que eu só não, mas a equipe aqui sempre foi a favor e a gente sempre fez até tipo campanha mesmo. Eu lembro até quando houve aquela greve lá, aquele protesto do pessoal lá no Moda Center mesmo, né, exigindo nota fiscal, até dizia, olha, é obrigação de todos nós, né, que fazemos imprensa, cobrar, exigir, não, nem exigir, já seria uma palavra meio que ríspida, mas fazer essa campanha para que as pessoas se formalizem. Há uma necessidade, né? O mundo é globalizado hoje, né, todo muito confeccionista, chega, muito comprador chega aqui exigindo mesmo, procurando lá, quem é que tem nota fiscal? Né? Quem é que tá, eu só quero comprar de quem tem nota fiscal. Então é uma necessidade, né? A prefeitura, né, através da Secretaria de Indústria e Comércio, as entidades aqui hoje fazem essa campanha, o próprio Moda Centro faz essa campanha, né? E as pessoas estão de forma gradativa, até o pessoal do Moda Centro tem esses dados aqui, né? Santa Cruz teve uma formalização, o percentual muito alto de formalização. É pouco ainda em virtude do tamanho. Agora, exigir da noite para o dia para a noite também, sair o governo não pode, né? E o próprio governo deu tempo o prazo para que Santa Cruz se formalize, porque é uma coisa que vem, o que foi discutido aqui, desde o que? Década de 70, 60, sei lá, né? Final da década de 60, início da década de 70, que Santa Cruz começou com essa confecção. Sem ajuda do governo, sem orientação. Não era nem ajuda financeira, mas orientação. Todo mundo começou aqui, né, empurrando com a barriga, a mesma coisa foi sendo criada, como o ditado diz, como Deus criou batata, né? Sendo criada assim. Do dia para a noite querer que as pessoas se formalizem também é querer demais. É querer demais. O governo arrecada de Santa Cruz, arrecada. Não pode negar de jeito nenhum que não arrecada, né? Agora, é estranho. Esse comportamento do governo com Santa Cruz, no mínimo, é estranho. No mínimo é estranho. Porque há poucos dias vocês lembram que teve até gente zangado aqui, porque a gente levou à tona, né? Levou a informação de que o próprio governo também aqui cancelou algumas notas, algumas inscrições de empresas aqui também, inscrição estadual. Foi cancelado algumas inscrições estaduais. Vê essa fiscalização na Sudine, fez isso também aqui em Santa Cruz, aqui no Polo de Convecções. Estranho. Estranho. Aí chega agora o período, né? O período de final de ano, quando as pessoas estão se preparando para ganhar um dinheirinho a mais, aí chega a fiscalização de novo. Faz quanto tempo que houve aquela lá dentro do Moda Center, né? Não faz tanto tempo, não. Não faz tanto tempo que vem aquela para ir de lá para cá, para todo mundo, sei lá quantos mil confeccionistas, era para ter já se formalizado, né? Agilidade, você lembra aí, faz o quê? Faz um ano, dois? Não, faz um ano e alguma coisa, né? Exatamente. Um ano e alguma coisa, que vieram para dentro do Moda Center. Não foi para dentro do Parque 13 de Maio em Caruaru, não. Foi para dentro do Moda Center. Há um ano e alguma coisa atrás. Era para todo mundo já ter se formalizado. O prazo que foi dado pro governo já se exauriu. É estranho. É estranho. A velocidade do governo com as obras de Santa Cruz é assim também, dentro do ano? Tirando, evidentemente, essa exceção que a gente fez o calçadão aqui. A única exceção é o calçadão. Mas as obras do governo, do Estado para Santa Cruz, são tão rápidas assim? Quando a gente pede uma coisa, vem com essa rapidez? O esgotamento sanitário de Santa Cruz está pronto, governo do Estado. O esgotamento sanitário que o governador Eduardo Campos vem aqui, assinou, está pronto? Né? Para exigir-se tão rápido as coisas em Santa Cruz, a formalização em Santa Cruz? Está pronto o esgotamento sanitário? A escola técnica está funcionando? A estrada, a duplicação começou. Começou agora, né? Começou agora. Mas já era para estar pronto também, porque há muito tempo se prometeu, se deu data para início. Eu lembro quando o governo do Estado, quando o governador veio aqui e foi para inaugurar as casas do Jaçanã, e que a voz dele, a voz do próprio governador era: a duplicação é uma realidade. Está começando agora. Está começando agora. Repito que Santa Cruz não pode ficar atrasado. E Santa Cruz tem que se formalizar? Tem. Isso aí é uma necessidade. Ninguém fica aqui também achando que a gente está falando isso aqui e que você tem que parar no tempo. Não, você tem que se formalizar. Tem que se formalizar. É uma necessidade. Senão, daqui a pouco você vai ficar para trás e vai chegar cliente mesmo. Chegar, você tem nota? Não, então não compro. Então precisa. Agora, a revolta é essa. Há um ano e pouco atrás, entra o governo do Estado com a fazenda lá dentro do Moda Center, as entidades se unem. Eu lembro do prefeito Edson Vieira aperreado, ligando, né, para a fazenda e pedindo tempo, pedindo prazo. A prefeitura não parou. Bruno Bezerra não parou, continua com o seu trabalho. O Moda Center não parou, continua com o seu trabalho. As pessoas, todas as entidades, as pessoas continuam se formalizando, que o Moda Center tem esses dados. Agora o governo do Estado quer uma agilidade que ele próprio não tem com a cidade. Quer que a coisa seja feita do dia para a noite. Quando ele começa uma obra aqui, ou quando promete, passa 10 anos para começar. Porque a gente eu estou aguardando a primeira pá. Né? A primeira picaretada para começar o esgotamento sanitário de Santa Cruz, que foi, não sou eu, Silvio José, que estou dizendo, não. Foi o governo do Estado que veio aqui e assinou a ordem de serviço, não saiu do papel. A escola técnica está ali também, sem sair do canto, faltando umas besteirinhas ali. Então o que me arreta é isso, e final de ano. E final de ano, não tem outro período, não. E por que não botou um ônibus, Gasparzinho, aqui, uma fiscalização aqui? Se queria, se quer alguma coisa do polo, um ônibus aqui em Toritama, outro ônibus ali, né, na ponte, né, lá de Toritama, outro ônibus na saída, nas saídas, outras fiscalizações na saída de Caruaru, porque a feira de Caruaru também é na segunda. A feira de Caruaru é na segunda. Agora a coisa é restrita a Santa Cruz. é, no mínimo, estranho. No mínimo, é estranho. Repito, Santa Cruz, não vamos ficar atrasados, não. A gente tem que cumprir a nossa parte. Vamos continuar nos formalizando, correr realmente contra o tempo. Agora, o que me revolta é isso. Agilidade que o governo pede, né? Rapidez que o governo quer de que as pessoas se formalizem aqui, em contrapartida, a agilidade do governo com Santa Cruz não é a mesma. 10h21, a gente sim.
Vai para o intervalo. Só eu queria trazer rapidinho aqui. Porque eu conheço ele, eu sou músico e já toquei com ele algumas vezes aqui em Santa Cruz. É o cantor Armando Filho, certo? É, o cantor Armando Filho, que é um cara que eu tenho uma admiração por ele. Mas ele escreveu uma bobagem tão grande que
eu soube desse
que
algum
que Armando Filho. Eu tenho que trazer e repudiar isso. Vou trazer aqui o texto, é pequeno texto. Que país elegeu Dilma? Há dois países dentro do Brasil. Olha como ele começa. Há dois países dentro do Brasil, o país do Sul e do Sudeste e o país do Nordeste. Sou do Nordeste e lamento fazer parte do Brasil, dessa parte do Brasil, né? Que manteve Dilma no poder. Enquanto o Nordeste não sair dessa dependência vergonhosa do Bolsa Família, estaremos sendo massa de manobra de corruptos e corruptores da nação. Minha esperança é que um dia o Nordeste pense com a cabeça e não com o estômago. Quando isso acontecer, o voto será consciente e não de conveniência. Eu queria dizer ao pastor cantor Armando Filho, muito conhecido, que se ele se envergonha de fazer parte dessa parte do país, eu me orgulho, porque foi esse povo do Nordeste quem ajudou a construir, inclusive o Sudeste. Inclusive São Paulo é a potência que é hoje, graças a esse povo do Nordeste. Pastor Armando Filho. Segundo, o senhor não pode separar o Brasil em dois, porque o Brasil é um só. O direito, a coroa da democracia é o voto que o bilionário tem, é o voto que o pobre tem. O voto que o sulista tem é o voto que o nordestino dos grotões tem. Não seja separatista, não. O senhor tem um legado muito maior do que isso. Agora, se o senhor está inconformado com o Nordeste, é fácil. No governo do PT, até pobre anda de avião. Pegue sua mudança e vá para o Sudeste. E outra coisa, quando o senhor fala em pensar com o estômago, é fácil para o senhor, que sempre teve na mesa o pão todos os dias. O senhor não lembra, como pastor deveria lembrar ainda muito mais, os nossos irmãos nordestinos que eram mostrados no Jornal Nacional comendo palma cozinhada. E isso hoje não é mais mostrado. Existe ainda. Ainda existe, Silvio. Agora é mínimo. É mínimo. Então eu não admito que meus irmãos nordestinos sejam tratados dessa maneira por ninguém. Por ninguém. Enquanto eu tiver um microfone de uma rádio. Então, enquanto eu tiver no microfone de uma rádio uma figura que tem notoriedade, dizer uma bobagem dessa, me perdoe, eu não fico calado. Ele pode ser pastor, padre, líder espírita, ele pode ser o que for. Porque o senhor diz que pensar com a cabeça e não com o estômago, porque talvez o senhor nunca tenha passado fome, a fome de que muito nordestino passou. O senhor tem que ter respeito. Eu não vou dizer isso, quem está dizendo é Natália. O senhor tem que ter respeito à história de um povo sofrido. A nossa região, senhor, é castigada pelo nosso clima. A nossa região é castigada pelo nosso clima. A nossa região já foi muito castigada e ainda é pelo preconceito. Eu não admito isso aqui, não. Vindo principalmente do nordestino pastor cristão.
Só uma correção aqui, eu até achava que a fiscalização dentro do Bodacena fazia mais de ano. Na realidade, vai fazer um ano ainda. Ainda vai fazer um ano, né? Bom, só a correção aqui. Bom, inauguração da Pactual nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, sexta-feira, agora dia 31, na Cabo Otávio Aragão 78. Você vai conhecer, né? Vai aproveitar, né? Essa o que certamente terá, né? De novidades lá na loja, tá certo? Pactual, nova loja, inauguração da Cabo Otávio Aragão 78, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, tá? Olha, vende-se um programa Audaces completo com impressora HP, telefone 9234-0650 ou 9681-6070. Edna, ela tem máquinas goleiro, overlock, né? Ela tem a facção com goleira e overlock. Se você tem peças, pode enviar para ela. O telefone dela é 93-14-4082. O endereço é José, Rua José Jerônimo da Silva, no bairro São Geraldo. Tem bairro São Geraldo aqui em Santa Cruz? Bom, não tem, não existe bairro São Geraldo aqui em Santa Cruz, não. Rua José Jerônimo da Silva, hein? Não tem aqui. Bom, mas o telefone da Edna é 93-14-4082. Não existe bairro São Geraldo aqui, então não sei exatamente onde é que a Edna está, mas ligue para ela, tá? Vende-se um terreno, loteamento Armando Aleixo, medindo 6x24. É um terreno de esquina, escritura pronta, né? Tá a documentação toda legalzinha. Fale com o Júnior, telefone do Júnior 99-82-7264 ou 9134-8511. Precisa-se de estampador com experiência. Precisa-se de estampador com experiência. Rua Joaquim Nabuco, 274, bairro São Cristóvão. Será que isso aqui é São Cristóvão também? Deve ser. Rua José Jerônimo da Silva. Tem São Geraldo, bairro São Geraldo não existe, né? Deve ser São Cristóvão mesmo, a Edna,
próxima,
né?
Próxima padaria Renascer, essa rua.
Pois é, então é São Cristóvão, tem São Geraldo aqui. Edna, que tem máquinas goleiro overlock para a sua pra facção. Bom, então precisa-se de estampador com experiência, rua Joaquim Nabuco, 274, bairro São Cristóvão. Próximo a Criança Construção. Fale com o Júnior. Telefone do Júnior é 9468-1003. Bom, vem aí Capibaribe Outlet, um novo conceito em Galeria Aguarde. Telefone 3731-2852. Cacau Show na Avenida 29 de Dezembro, 57A. Telefone 3705-1332. Belmac tá chegando aí também com a sua loja, né? Vai vender também, viu? Peças e acessórios, além de máquinas de costura e bordados industriais. E aproveite, né, Natália? As últimas unidades da galoneira Lamax por apenas R$ 1.690.
Existe aí um problema. Diga. Antigamente, o cara comprava uma máquina...
querendo pedir o endereço da Belmac aqui, o galego. Meu amigo Galego está pedindo o endereço da Belmac e o telefone.
Avenida Cesário Aragão. Isso. Avenida Cesário Aragão, telefone 3731-2265.
De primeiro, a pessoa comprava uma máquina.
De primeiro é o quê?
Antigamente,
né?
Colocava a máquina em casa e era um barulho tão grande que o cara não podia assistir a novela, não podia namorar, não ouvia o choro do menino. Hoje não, você bota a galoneira lá da Belmac.
E ouve o choro do menino normal.
Normal, assiste sua novela normal, não tem barulho. Namora normal. E ainda por cima arruma o leito do menino
que tá chorando.
Sambudinho que estão chorando com o dinheiro suficiente que ganha na galoneira da Belmac.
Muito bem.
Isso é realidade, é um fato já conhecido na região.
Muito bem.
Faz barulho, não.
Não faz. 10h34, a gente volta amanhã com a segunda parte do Rádio Debate, a seguir o Manhã da Polo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.